Finais Felizes, de Margaret Atwood. Tradução de Silvia Maria Guerra Anastácio, Raquel Borges, Rafaela Gomes e Luana Soledade. Revisão de Suzy Santos. John e Mary se conhecem. O que acontece depois? Se você quer um final feliz, tente a opção A. A. John e Mary se apaixonam e se casam. Ambos têm um emprego importante e bem remunerado, que eles acham estimulante e desafiante. Eles compram uma linda casa. O valor dos imóveis sobe. Finalmente, quando eles têm condição de ter uma empregada que dorme no emprego, têm dois filhos a quem se dedicam. Os filhos se deram bem na vida. John e Mary têm uma vida sexual estimulante e desafiante, além de amigos de valor. Eles passam férias divertidas juntos. Eles se aposentam. Ambos têm os seus hobbies, que acham estimulantes e desafiantes. Finalmente, eles morrem. Este é o final da história. B. Mary se apaixona por John, que não se apaixona por Mary. Ele apenas usa o corpo dela para satisfazer o seu prazer egoísta e gratificar o seu ego sem grande entusiasmo. Ele vem para o apartamento dela duas vezes por semana. Ela prepara o jantar para ele. Você verá que ele nem ao menos a considera digna de um jantar. E depois que ele termina de jantar, transa com ela. E depois disso, cai no sono, enquanto ela lava os pratos para que ele não pense que ela é descuidada. Com todos aqueles pratos sujos ao redor, e ainda retoca o batom para ficar bonita no momento em que ele acordar. Mas quando ele acorda, nem ao menos repara nela. Ele põe as meias e o calção e a calça e a camisa e a gravata e os sapatos exatamente na ordem inversa que havia tirado as roupas. Ele não tira as roupas de Mary. Ela mesma as tira. Ela age como se, todas as vezes, estivesse desejando muito aquele momento. Não exatamente porque goste de sexo. Ela não gosta. Mas quer que John pense que ela gosta, porque se fizerem isso com frequência, com certeza ele se acostumará com ela, passará a depender dela e eles se casarão. Mas John sai porta fora sem ao menos dar boa noite. E 3 dias depois, ele aparece às 6 horas e eles fazem tudo de novo. Mary fica deprimida. Chorar faz mal para o rosto, todo mundo sabe disso. Mary também, mas ela não consegue evitar. As pessoas do trabalho notam. Os amigos dela dizem que John é um rato, um porco, um cachorro. Ele não é bom o suficiente para ela, mas ela não consegue acreditar. No fundo, ela pensa que John é outro John, bem mais agradável. Este outro John surgirá de um casulo como uma borboleta, de uma caixa como um boneco, de um caroço de ameixa se apertar bastante o primeiro John. Uma noite, John reclama da comida. Ele nunca tinha reclamado da comida antes. Mary fica magoada. Os amigos dela contam que o viram num restaurante com outra mulher que se chama Mad. Não é nem Mad que afinal incomoda Mary. É o restaurante. John nunca tinha levado Mary num restaurante. Mary junta todos os remédios para dormir e as aspirinas que ela consegue encontrar e as toma com meia garrafa de vinho. Você pode ver o tipo de mulher que ela é pelo fato de não ser nem uísque. Ela deixa um recado para John. Ela tem esperança de que ele a encontre e a leve para o hospital a tempo e de que ele se arrependa e então se case. Mas isso não acontece e ela morre. O John casa com Mad e tudo continua como em A. C. John, que é um homem mais velho, se apaixona por Mary. E Mary, que só tem 22 anos, sente pena dele porque ele está preocupado por estar perdendo o cabelo. Ela dorme com ele mesmo sem amá-lo. Ela o conheceu no trabalho. Ela está apaixonada por alguém que se chama James, também com 22 anos e que ainda não está pronto para se estabilizar. Por outro lado, John já se estabilizou há um bom tempo e é isso que o preocupa. John tem um trabalho respeitável e fixo, está progredindo em sua carreira, mas Mary não está encantada por ele. Ela está encantada por James, que tem uma moto e uma fabulosa coleção de discos. Mas James está sempre viajando com sua moto. Livre. A liberdade não significa a mesma coisa para as meninas. Por isso, esse meio tempo, ela passa as noites de quinta-feira com John. Quinta é o único dia em que John pode sair. John é casado com uma mulher chamada Mad, e eles têm dois filhos, uma linda casa, que compraram pouco antes dos valores imobiliários subirem, e também praticam hobbies, que acham estimulantes e desafiantes quando têm tempo. John diz a Mary que ela é importante para ele, mas claro que não pode deixar sua mulher, porque compromisso é compromisso. Ele fica repetindo isso mais do que deve e Mary acha chato, mas os homens mais velhos transam melhor. E assim, de um modo geral, ela até que tira proveito disso. Um dia, James aparece com sua moto, com uma maconha de boa qualidade. James e Mary ficam doidos e vão para a cama. Tudo fica fora de controle. Mas então chega John, que tem uma chave do apartamento de Mary. Ele encontra os dois chapados e entrelaçados. Ele nem deveria ficar com ciúme, levando em conta que é casado. Mas apesar disso, fica desesperado. Afinal, é um homem de meia-idade que, dentro de 2 anos, vai ficar careca e não consegue suportar essa situação. Ele compra uma arma, dizendo que precisa praticar tiro ao alvo. Esta é a parte fraca do enredo, mas pode ser discutido depois. E atira nos dois e em si mesmo. Mad, após um bom período de luto, casa com um homem compreensivo chamado Fred, e tudo continua como na opção A, mas com nomes diferentes. D. Fred e Mad não têm problemas. Eles se dão muitíssimo bem e sabem resolver qualquer probleminha que possa aparecer. Mas a linda casa deles é à beira-mar, e um dia acontece um maremoto. Os valores imobiliários caem. O resto da história conta o que causou o maremoto e como eles conseguiram escapar. Eles escapam, porém, milhares de pessoas morrem afogadas. Parte da história conta como as milhares de pessoas se afogaram, mas Fred e Mad são corretos e têm sorte. Finalmente, em terra firme, eles se abraçam, molhados e dando graças por terem se salvado, e tudo continua como na versão A.
É.
Sim. Porém, Fred tem um coração fraco. O resto da história conta como eles são bons e compreensivos até a morte de Fred. Então, Mad dedica-se a fazer caridade até o final da versão A da história. Se quiser, pode ser Mad, câncer, culpa e confusão e ficar observando os pássaros. F. Se você acha tudo isso muito burguês, imagine que John é um revolucionário e Mary uma agente de contra-espionagem. E veja como isso vai envolver você. Lembre-se, isso se passa no Canadá. Você ainda terá um final como o da versão A. Embora, nesse meio tempo, você poderá se deparar com uma saga cheia de brigas e desejos e de envolvimentos apaixonados. Algo parecido com uma crônica dos nossos tempos. Você terá que encarar isso. Os finais são os mesmos. No entanto, você é quem os recorta à sua vontade. Não se iluda com nenhum outro final. Eles são todos falsos, ou são intencionalmente falsos, com o intuito malicioso de enganar, ou apenas motivados por um excesso de otimismo ou por um tolo sentimentalismo. O único final verdadeiro é o que vem a seguir. John e Mary morrem. John e Mary morrem. John e Mary morrem. Não tem nada mais a dizer sobre fins. Os começos são sempre mais divertidos. Os verdadeiros conhecedores do assunto, no entanto, são conhecidos por preferirem o meio da história, porque é a parte mais difícil de lidar. É tudo o que pode ser dito sobre enredos, ao qual, de qualquer forma, é uma coisa depois de outra. Um quê, depois de um quê, e um quê. Agora tente como e por quê. Narração: Gideon Rosa. gravado por Luciano Bahia em 12 de agosto de 2011.